DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos esta emissão em Angola, onde o internamento do ex-presidente José Eduardo dos Santos na Espanha levanta debate sobre a qualidade dos serviços médicos no país.
Porque durante os 38 anos que ele esteve no poder, praticamente não fez investimentos em infraestruturas da saúde.
Jovem camaronesa força a Alemanha a devolver uma estátua roubada na era colonial. Ainda neste jornal, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Estes são os temas que marcam a atualidade neste Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 4 de julho de 2022, apresentado por mim, Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia desse lado. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Em Angola, os hospitais e centros médicos não gozam de boa saúde, dizem alguns médicos e enfermeiros em declarações à DW África. O debate sobre as condições de trabalho nas unidades sanitárias do país surge na sequência do agravamento do estado de saúde do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que está internado numa clínica privada em Barcelona, na Espanha. Analista explica que a elite angolana e africana no geral procura os serviços de saúde na Europa porque não investe no setor nos seus respectivos países. Detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Em entrevista à DW África, o fisioterapeuta angolano Júbilo António diz que os centros e postos médicos nas comunidades não possuem condições para assistência aos utentes.
Não têm luvas, não têm medicamentos, têm dificuldade de macas e camas para internamento.
O fisioterapeuta diz, por outro lado, que os hospitais primários, secundários e terciários debatem-se com problemas de recursos humanos.
Por exemplo, nem até o hospital nível terciário, temos determinadas áreas de especialização onde não há profissionais para acudir uma determinada doença.
Se na capital angolana e nos centros urbanos do resto do país se fala em falta de condições, em algumas localidades fora de Luanda nem existem postos médicos. É o caso da Embala Canhanho, uma das localidades do município de Nhareia, província do Bié. Eugênio Maurício Cinco, regidor local, revela que os populares percorrem quilómetros em busca de assistência.
O nosso posto está a 9 quilômetros. Toda a população a sair na Umbala anda a pé até na missão Capanga, onde tem o nosso posto. O posto não é do governo, o governo nos deram só os técnicos.
O debate sobre o Sistema Nacional de Saúde surge na sequência do internamento do ex-presidente José Eduardo Santos em Barcelona, Espanha. Sem revelar o montante, o governo angolano afirmou na semana passada que irá custear as despesas. A revelação gerou críticas em Angola, fundamentalmente nas redes sociais. Para o jornalista Elide Manuel, as despesas deviam ser comparticipadas pela família de Eduardo Santos.
Neste caso, portanto, a família também não é assim uma família pobre que não dispõe de recursos. Teria uma forma de, portanto, aliviar as despesas do Estado para com a saúde do antigo presidente da República. Aliás, de certo modo, também responsável pela falta de condições de saúde no nosso país, porque durante os 38 anos que ele esteve no poder, praticamente não fez investimentos.
É precisamente por essa alegada falta de investimentos na saúde que a elite angolana prefere tratar-se no estrangeiro, mas este problema é geral em África, acrescenta Elídio Manuel.
Não fazem investimentos em infraestruturas da saúde nos seus respectivos países. Quando doentes, eles não têm outra saída senão procurarem o Ocidente a fim de se curarem. Tanto mais que, por a mínima dor de cabeça, eles vão para a Europa. Mesmo onde se faz algum investimento em clínicas de luxo que são inacessíveis ao povo, as tais elites, paradoxalmente, não frequentam as tais clínicas.
E como está o setor da saúde depois da pandemia da Covid-19? O fisioterapeuta Júbilo António responde.
Com a pandemia fez-se algum investimento e esqueceu-se os outros serviços. Isso fez com que agravasse as outras doenças e os hospitais perderam a capacidade de intervir porque não houve um investimento para acudir nas outras doenças.
Por vezes, quando os pacientes morrem nos hospitais, são transladados para outras unidades por falta de morgues, explica Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda. Quileba revela ainda que as mães chegam a partilhar a mesma cama com o nado morto.
criando mais um outro problema na própria senhora, ao ver a criança que ela carregava durante 280 dias, que são 9 meses, para depois lhe ver morto e na mesma cama com ela. Devia ter condições para colocar esse bebê, depois do falecimento, se nasce morto, para um lugar ausente da mãe, que as famílias realizam o funeral no mesmo dia.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E na nossa pergunta do dia queremos saber como é que está o sistema de saúde no seu país. Para já, a Kiki Nanki comenta que há uma lição de vida para os governantes africanos que devem investir nos seus próprios países no setor da saúde. Gil Kasua, de Angola, escreve que o sistema de saúde está uma podridão. Se estivesse boa, teríamos os nossos dirigentes a tratarem-se localmente. Mas quando estão no poder, só roubam para depois viverem no exterior. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, pela terceira vez desde o início do ano, os preços dos combustíveis voltaram a aumentar no país. Economista ouvido pela DW África defende que os novos preços podem indicar interesses econômicos de indivíduos que influenciam o poder político. Todavia, a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários, FEMATRO, promete aumentar os preços dos transportes vulgo chapas na região do Grande Maputo para fazer face à subida constante do preço dos combustíveis no país. Ainda em Moçambique, o Fundo Monetário Internacional vai desembolsar este mês a primeira tranche dos cerca de 400 milhões de dólares americanos para financiar o orçamento do Estado de Moçambique de 2022, escreve o Jornal Notícias desta segunda-feira, citando uma fonte do Ministério da Economia e Finanças. A Guiné-Bissau assumiu, neste domingo, pela primeira vez, a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, informou em comunicado à presidência guineense. A decisão foi tomada durante a cimeira de chefes de Estado e de governos da CEDEAO, que decorreu ontem em Accra, no Ghana. Para já, a presidência, dizia o presidente e o primeiro-ministro portugueses, parabenizaram este domingo a Guiné-Bissau pela sua indicação à presidência rotativa da CEDEAO. Ainda na Guiné-Bissau, o presidente do país, Omar Sissoko Embalo, desvalorizou o ato de vandalismo que foi alvo à Igreja Católica de Gambu, no nordeste do país, sublinhando que os roubos acontecem em todo o lado. A Igreja Católica de Gambu, no nordeste da Guiné-Bissau, foi vandalizada. O altar do local do culto foi destruído e uma imagem religiosa foi partida. A Polícia Judiciária guineense está já a investigar o caso. Em Angola, o movimento hip-hop de intervenção, Terceira Divisão, promoveu no último fim de semana uma conferência com os membros da sociedade civil, candidatos a deputados pela UNITA nas próximas eleições de Angola. Na ocasião, os candidatos a deputados vindos da sociedade civil prometeram manter consciência crítica se a oposição assumir o poder político, defendendo que a disciplina partidária não irá condicionar o exercício da cidadania quando chegarem ao grupo parlamentar.
DW Cultura.
Uma jovem camaronesa, Silvia Jobat, de 31 anos de idade, e a força por detrás da devolução de uma estátua sagrada roubada por um colonialista alemão há 120 anos. Para a ativista, a restituição é uma vitória contra o passado colonial e apela aos jovens a lutar pela recuperação dos artefatos africanos roubados na era colonial. Recentemente, a Fundação do Património Cultural Prussiano da Alemanha anunciou que um gosso, a estátua que havia sido roubada nos Camarões, tem luz verde para regressar a casa. Sylvie Jobat é uma mulher feliz ao receber esta notícia porque marca o fim de uma campanha por si iniciada no Twitter em 2020.
We have the capacity to take care of Nós temos capacidades de cuidar dos nossos artefatos nas nossas comunidades, porque são nossos. Ngosso é uma divindade mãe do povo Ntsou do noroeste dos Camarões. Foi levado por Kurt von Pavel, um oficial colonial dos Camarões, que posteriormente a doou ao Museu Etnológico de Berlim em 1903. Em entrevista à DW, Sylvie Njobat explica o que a levou a advogar pela devolução da estátua Ngosso.
Tem a ver com a minha identidade, minha cultura e minha história. E como sabes, não podes ir para frente sem saber de onde vens. Nesta viagem ao reencontro com o seu passado, Sylvie Njobat conheceu a história de Ngosso, o fundador da comunidade Ntsou. Quando lhe foi contada a história antes da estátua ter sido retirada ao povo Ntsou, sentiu-se perturbada e comprometeu-se a lutar para a sua devolução. Aí nasceu a ideia de lançar uma campanha nas redes sociais e na comunicação social com a hashtag Bring Back Ngosso. Numa primeira fase, ninguém acreditou que Sylvie Njobat venceria a batalha, mas a persistência falou mais alto. E hoje saboreia o prazer de vencer uma luta contra o passado. O meu propósito era influenciar os Camarões a conversar com a Alemanha e, por sua vez, a Alemanha a conversar com a comunidade Ntsou. Então apenas servi como intermediária para conectar a comunidade Ntsou e outras pessoas interessadas e garantir que teríamos um final positivo. A jovem ativista acredita que é possível a África recuperar os artefatos que foram roubados na era colonial, que hoje inundam os museus europeus. Mas, para isso, é preciso o envolvimento dos jovens. Aliás, Sylvie Njobat lamenta que a exposição contínua dos artefatos africanos nos museus europeus é uma desrespeitosa e simples demonstração de poder.
So it's like, oh yeah, we have the trophy. We went and killed.
Demonstra que os colonialistas vieram, conquistaram as nações africanas, tomaram a sua herança integral, alguns com um significado espiritual, estão a mantê-los cativos nos museus. Entretanto, o presidente da Fundação Património Cultural Prusiano da Alemanha, Hermann Parzinger, concorda que os artefatos trazidos para a Europa na era colonial devem ser devolvidos às origens.
DW Notícias.
No plano internacional, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, decidiu ontem levantar as sanções económicas e financeiras que afetavam o Mali desde janeiro, após ter sido aprovada a nova proposta de período de transição de poder até março de 2024, apresentada pela Junta Militar no poder no país. No mesmo evento, os líderes da CEDEAO chegaram a acordo com a Junta Militar que governa o Burkina Faso para um período de transição de poder de 2 anos, que termina em julho de 2024, escreve a agência noticiosa AFP, citando fontes oficiais. Os bispos congoleses apelaram neste domingo para a comunidade internacional que se envolva com franqueza na busca de paz e reconciliação nas regiões controladas por grupos armados locais e estrangeiros na República Democrática do Congo, durante uma missa presidida pelo número 2 do Vaticano e emissário do Papa Francisco em Kinshasa. Na Nigéria, as forças de segurança resgataram 77 pessoas, incluindo 26 menores detidas num porão de uma igreja evangélica nigeriana sob promessa da segunda vinda de Jesus Cristo em um caso de suposto sequestro, confirmaram neste domingo a agência EFE, fontes da polícia do estado de Ondo, no sudoeste do país. Segundo o porta-voz da polícia, a maioria das vítimas estava na igreja desde janeiro. Algumas abandonaram os seus negócios e outras os seus estudos. Aliados da Ucrânia, instituições internacionais e o setor privado reúnem-se a partir de hoje na Suíça com o objetivo de elaborar um plano Marshall para a reconstrução da Ucrânia, invadido e em parte destruído na sequência da invasão russa. A designada Conferência Lugano, que vai decorrer até terça-feira, contará com a participação de pelo menos 38 países, incluindo a própria Ucrânia, e com uma expressiva comitiva liderada pelo primeiro primeiro-ministro ucraniano. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fará uma intervenção por videoconferência, como tem sido hábito. Espera-se que a iniciativa forneça a Kiev, que tem para já necessidade urgente de financiamento, e partilhar seu plano quanto ao projeto de reconstrução.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 25º episódio da radionovela Contra o Crime, Um Desaparecimento em Picoa, escrita por Ursula Ignoé. Passou quase uma semana desde que Félix foi deixado em estado crítico à porta do hospital. Ele já confessou que foi cúmplice do vereador Germano e de Cândida, a diretora florestal, na produção e venda de carvão ilegal. Enquanto isso, Tânia não desiste e continua a lutar por uma gestão florestal sustentável no seu município. Neste episódio, a jovem aceita conceder uma entrevista à estação de rádio europeia que recentemente emitiu uma reportagem sobre o comércio ilegal de carvão, na qual sugeria o envolvimento de Tânia neste esquema.
Hoje temos connosco ao telefone dois convidados de Picoa, uma das cidades africanas que fornece carvão vegetal, que está disponível em muitos supermercados da Europa. Antes de mais, gostaríamos de dar as boas-vindas a Tânia Santos, responsável da Agência para o Meio Ambiente e Florestas.
Olá, bom dia.
Bem-vindo também ao comandante Cristóvão Matos, da Polícia de Picoa.
Bom dia.
Para começar, temos de pedir desculpas a Tânia Santos. Gostaríamos de esclarecer que ela nunca foi cúmplice do tio Félix Guedes, como foi dito na reportagem do nosso colega Marcos Campos.
Obrigada pelo esclarecimento, Carlota. Gostaria também de acrescentar que sabemos agora que o meu tio foi manipulado por dois funcionários locais corruptos, nomeadamente Cândida Beja e Germano Moital.
Comandante Cristóvão, onde é que estão estas duas pessoas neste momento?
Ainda estão em fuga. E quero aproveitar esta oportunidade para dizer a Cândida Beja e a Germano Moital para se entregarem.
Fale-nos um pouco das dificuldades que enfrenta no seu trabalho, Tânia.
Bom, comunidades como Picoa não deviam sacrificar os seus preciosos recursos florestais. É igualmente lamentável que os países europeus estejam entre os compradores e consumidores deste carvão produzido de forma não sustentável, especialmente porque na Europa existem regulamentos rigorosos acerca desta matéria.
Mas a maior parte do carvão vegetal produzido em Picoa é vendido no mercado local, não é?
Sim, porque as pessoas não têm outras fontes de energia acessíveis e recorrem ao carvão vegetal.
Bom, gostaria também de salientar que um caso como este, que envolve a exportação ilegal de carvão vegetal para a Europa, expõe algumas redes de milícias. Elas não estão só a terrorizar as pessoas, estão também a financiar-se a si próprias, através do contrabando de carvão vegetal.
Tânia, o que propõe para melhorar a situação?
Bem, temos de modernizar os métodos de produção do carvão vegetal. A produção de carvão vegetal em carvoarias tradicionais, bem como a utilização de carvão vegetal em fogões tradicionais, libertam enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. Os fumes causam doenças respiratórias e outras doenças graves.
Então, o que há a fazer?
Se usássemos mais tecnologia de última geração, desperdiçávamos menos energia na produção do carvão. Além disso, e isto é muito importante, temos de começar a utilizar alternativas sustentáveis, como o carvão verde.
Muito obrigada, Tânia Santos, responsável da Agência para o Meio Ambiente e Florestas em Picoa, e o comandante Cristóvão Matos, da Polícia Municipal. Muito obrigada.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Como é que está o sistema de saúde no seu país? Essa é a nossa pergunta do dia. Para já, André Juvelino, também de Angola, comenta que é fácil chegar à conclusão de que o sistema de saúde é débil, começando pela formação e a qualificação dos próprios técnicos. Rosário Entapa, de Moçambique, considera que, em resumo, o sistema de saúde em Moçambique é muito deficitário porque estamos em constantes situações de falta de fármacos nos hospitais estatais e nas clínicas privadas existem fármacos. E depois, Adriano Tavares, de Cabo Verde, escreve que os políticos africanos não investem numa saúde de qualidade porque, quando estiverem doentes, eles e os seus familiares vão aos hospitais europeus. E colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, 4 de julho de 2022, apresentado por mim, Amor Fernandes. Notícias regressam à antena logo à noite com Raquel Loureiro. Até lá, fique bem e eu volto a estar consigo amanhã de manhã. Bom início de semana.